A Câmara dos Deputados analisa projeto de lei que criminaliza os jogos eletrônicos com conteúdo que incentive a violência. Esse projeto também vai criminalizar a importação, a venda, o empréstimo, até mesmo o aluguel desses filmes. A proposta prevê mudanças no Código Penal com detenção de 3 a 6 meses ou multa. Se o crime for praticado utilizando a internet ou meios de comunicação de massa, a pena é triplicada. Nós vamos conversar agora com o deputado Júnior Bozella, do PSL Paulista. Ele é o autor da proposta e já está na ponta da linha. Muito bom dia, deputado.
Muito bom dia, é um prazer falar com todos vocês, ouvintes da Rádio Câmara.
Prazer é nosso, deputado. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, por que o senhor apresentou essa proposta? Uma associação, na sua opinião, entre jogar games violentos e praticar agressões reais e violentas?
Olha, sem dúvida, a gente tem estudado o tema, o assunto, e recebido uma série de comunicados via nosso gabinete, WhatsApp, telefonemas de psicólogos, pais, mães, pedindo para que a gente tivesse a coragem de colocar o dedo nessa ferida. Evidentemente, eu tenho sido alvo aí de ataques muito, muito graves nas redes sociais com relação à maneira das pessoas se posicionarem. Eu acho que a questão dos games no Brasil, ela precisa ser discutida, não os games como um todo, né, obviamente, mas aqueles que têm um viés de violência muito mais acentuado. Então, pessoas que me ligaram de diversas regiões do país, falando, olha, meu filho tem um problema muito sério, ele está 5 dias trancafiado no quarto, jogando, e ele perdeu o jogo e quis se suicidar. Episódios como esse eu tenho escutado. Então, a gente apresentou um projeto de lei, obviamente com o intuito de debater, porque o parlamento, ele é soberano e a gente vive numa democracia e é a casa do povo, é a caixa de ressonância da população. E eu, enquanto homem público, enquanto representante do Estado, tenho por obrigação não me furtar e ouvir os dois lados da moeda, pais, professores, psicológicos, e nada contra os usuários. O Brasil é um mercado de games muito forte, é o terceiro mercado mundial, é o que mais cresce. Porém, eu quero entender se através dessas indústrias que produzem esses jogos extremamente violentos, há uma cortina de fumaça, há um interesse de cegar as pessoas, de abduzir as pessoas, né, dentro de um conceito de torná-las dependentes apenas para tirar o seu resultado financeiro. Há uma selvageria comercial que pode estar atrapalhando o desenvolvimento da sociedade.
Agora, deputado Júnior Bozella, mas o tema aí não é tão simples, né? Eu, inclusive, estudo científico levantado aqui pela nossa produção, desarticula essa argumentação do senhor. Em 2015, por exemplo, uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford diz não ter encontrado nenhuma evidência ou relação de causa e efeito entre a exposição a jogos violentos e o aumento de agressividade no público jovem. Tem uma outra pesquisa de 2018, o estudo foi conduzido, inclusive, pelo Instituto Max Planck de Desenvolvimento Humano da Alemanha. Ele também encontrou evidências de relação entre os jogos violentos e comportamento agressivo. Como é que se avalia, então, essas pesquisas que vão contra essa justificativa que o senhor deu? E essa justificativa que o senhor deu, juntamente com esses estudos, não pode atrapalhar a aprovação da sua proposta?
Pois é, a Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, ela já diz ao contrário. Ela já disse que os estudos, eles comprovam que há uma relação, sim. O caso recente de Suzano, que aconteceu no Brasil, a própria psicóloga, ela veio publicamente, né? Inclusive tem uma manifestação do vice-presidente da República, o Mourão, falando sobre isso, né? Que os jovens, eles estavam com a máscara, que é similar à utilizada nos jogos. Agora, cientificamente falando, o próprio delegado do caso, né? Ele disse que a arquitetura do crime, do massacre, foi toda ela inspirada, baseada num jogo extremamente violento. Inclusive, pessoas que jogam, que seus filhos jogam, me ligaram e falaram, olha, eu sinceramente não jogo, eu não entendo 100%, mas no momento do massacre, o assassino, ele foi lá, atirou, e o outro que veio atrás pegou a machadinha e deu no pescoço das pessoas. Diz que isso é uma coisa que é que é real, que é o que acontece no game. Né? Então, independente de ter correlação ou não, o que a gente precisa entender é o seguinte: eu sou de uma outra geração onde os games eles eram mais saudáveis, né? E a gente não tinha essa influência tão violenta. O problema é o seguinte: o FIFA Soccer, por exemplo, eu sou de uma época que eu jogava o FIFA Soccer, que é uma febre. Aí você, quando joga o FIFA, quando você é garoto, teu sonho é ser o Neymar, é ser o Messi. A molecadinha hoje, que está sendo educada pelos seus pais, e hoje a gente vive numa sociedade economicamente adversa, onde os pais e as mães têm que sair para o mercado de trabalho, e o jovem hoje ele sofre uma influência muito, muito intensa das redes sociais, da tecnologia, que na nossa época não era algo tão agudo, que ele acaba se baseando na formação do seu caráter em cima daquilo que ele está assistindo. Então, o sonho hoje, de repente, eu não estou generalizando, mas já há pessoas que falaram para mim o seguinte, que 1% e pessoas que são organizadoras desses jogos mundialmente, que me ligaram e falaram que há estudos científicos que 1% do usuário, né, desses games se torna psicopata. Então não sou eu que estou falando, são pessoas que estão no mercado de videogames, que estão me ligando e estão falando que esse assunto tem que ser trazido à luz do dia e ser debatido. Ora as bolas. O pai, a mãe, tem a obrigação de coibir e de cuidar do seu filho, sem dúvida alguma. Mas você há de convir comigo que a gente vive uma outra realidade social e que hoje o exemplo para essa molecadinha que está chegando, a próxima geração, que vai suceder a nossa, vai ter como missão e como exemplo de vida querer ser um matador. Nós não podemos, eu não estou generalizando. Os pais me ligaram, eu tenho um monte de mensagem de WhatsApp, que eles querem entrar nessa luta comigo, porque eles tentam com unhas e dentes conseguir interagir, proibir o filho de ter esse vício, essa dependência. Pais que me ligaram e falaram, meu filho, usaram termos até perigosos, olha, meu filho virou um bitolado, ele é um zumbi por causa desse vício que ele tem com esse jogo extremamente agressivo. Meu pai me levava para o estádio de futebol e me fez virar torcedor do Santos Futebol Clube, ele me influenciava. E a gente sabe que
eu acho que está faltando um pouco de influência desse tipo, né? Nas famílias, né, deputado? Agora,
a gente entra num assunto de família. Eu acho que a gente não pode culpar os pais, nós não podemos culpar os professores e nós não podemos culpar o jogador, né? Aquele que é o usuário do game.
Agora,
vou te dar um relato. Me ligaram, né, no gabinete, pessoas extremamente desesperadas, para saber o que vai acontecer da vida dela. Eu quero deixar claro, eu não vou acabar com os games, a minha proposta não é essa, eu quero debater o assunto para que startups, economias criativas e esse mercado de games mundial possa se reinventar no sentido, e me deram até exemplos aqui de outros jogos, que eles são de combate, mas eles não expressam tanta violência, que são jogos muito utilizados no mundo, que as pessoas possam sim jogar, continuar tendo aí a sua realidade, mas não de uma forma que ela possa se espelhar em ser um matador. Eu fiz um paralelo outro dia. Eu, quando era criança, eu brincava de polícia e ladrão. E eu gostava de ser a polícia para matar o ladrão. Agora, banalizar a vida, matar por matar, eu acho que isso não é um bom exemplo. Então, é essa influência que a gente precisa avaliar se está realmente acontecendo através dos games. Agora, não tem que ter um desespero, uma comoção. Agora, só a reação que eu recebi nas redes sociais de pessoas extremamente, eu acho que já nem é mais um caso de segurança pública, isso talvez seja um caso até de saúde pública.
Mas, deputado, o senhor mesmo falou aqui que o mercado de jogos digitais está em ascensão, né, em plena expansão no Brasil. Nós temos aqui outros dados da Newzoo, que é uma empresa de consultoria e pesquisas que é referência no mundo do esporte eletrônico, mostra que em 2017 o número de jogadores superou os 66 milhões. Em 2018, esse número pode ter chegado a mais de 75 milhões de gamers. Quer dizer, essa movimentação financeira aumentou muito, né? Então, acho que diante, até mesmo com a crise econômica que a gente viveu aí, US$1,5 bilhão movimentado, esses números colocam um país, claro, na liderança da América Latina, como o senhor mesmo citou, em 13º lugar no ranking global nessa atividade. Essa relevância de dados aí econômicos, deputado, o senhor não acha que a sua proposta pode enfrentar aí uma forte resistência para aprovação?
Olha, a minha preocupação, sinceramente, não é em ter a resistência ou não da proposta, até porque o parlamento vence a maioria, concordo? e o projeto ele está aberto para ser destacado, receber as emendas que julgarem todas elas necessárias. Eu acho que os deputados podem atuar nesse sentido. Muitos me procuraram, senadores, deputados, a favor do projeto e outros preocupados com o achincalhamento que poderia vir sofrer nas redes sociais de uma legião de pessoas que estão cegas no sentido de que com medo de não ter mais o acesso ao game. Não é isso. Acho que o mercado de game tem que ser expandido, tem que crescer economicamente ativo, mas com alternativas para que a gente realmente consiga não atrapalhar a formação do jovem e do adolescente. Eu entendo o seguinte, o mercado dos jogos, do bingo, dos cassinos, do jogo de azar, também pode ser um mercado economicamente forte. Tem que se discutir. Se você falar, olha, a droga é um ilícito, mas com certeza no mercado paralelo deve ser um mercado muito forte. Nós temos que combater. Quando todas as medidas que são restritivas, ela num primeiro momento, ela causa um impacto negativo na sociedade. Você lembra muito bem quando exigiram que era obrigado a usar capacete. Ninguém queria usar capacete. Você está ferindo a liberdade do indivíduo. Agora as pessoas se adequaram e veja a importância de se utilizar o capacete. O cinto de segurança é um outro exemplo. O cigarro. As pessoas, quando veio a lei de que não poderia mais fumar em local fechado, era uma aberração, uma atrocidade, mas que absurdo. E hoje todo mundo se adequou e reconhece a lei. As sacolas plásticas no supermercado. Nós não vamos banir o game. Longe de mim querer algo nesse sentido. Eu estou aberto ao diálogo. O Go for Games, que é o organizador de um evento no Brasil, já me procurou. A Sony, a EA Sport. Eles querem discutir. Você pode ter certeza que com essa minha atitude, essa coragem, porque muitos falaram que eu sou mimizento. Não, eu não sou mimizento. Eu, enquanto homem público, eu tenho que ter a responsabilidade. Olha, eu sou do PSL e uma coisa não tem nada a ver com a outra, a questão do armamento. Olha, ele defende a posse de arma. Isso eu defendo para quem tiver condições de defender a sua vida, a sua família, e a arma não é feita para atacar, para matar ninguém. E cumprindo os requisitos que a lei determina. Você ser maior de idade, você passar pelos exames psicológicos, toxicológicos, etc. Eu, particularmente, não me sinto habilitado para ter uma arma, mas eu acho que é um direito, um dever de quem quiser ter, utilizá-la. Como eu acho que quem quiser utilizar o videogame, pode ficar à vontade. Agora, as indústrias têm que ser discutidas, modelos de ser colocados na sociedade. Eu acho que essa é a raiz do problema. O problema não é o usuário. O problema é quem está fornecendo métodos de jogos que talvez premeditadamente ou previamente estudados para alcançar a mente inocente do jovem para poder abduzi-lo e escravizá-lo no sentido de você ter resultados bilionários dentro da sua fonte de negócio. Não estamos atacando o negócio de ninguém, mas que há startup, que há economia criativa, que há outros métodos para você trazer modelos mais saudáveis para que os usuários possam participar e a gente não causar nenhum tipo de impacto social, eu acho que é muito plausível a discussão.
Agora, deputado, então, o seu projeto é bem amplo. Ele criminaliza o desenvolvimento, a importação, a venda, a cessão, o empréstimo, a disponibilização ou o aluguel de aplicativos ou jogos eletrônicos com conteúdo que incentive a violência. Como é que você não quer acabar com jogos com essa proposta tão ampla?
A violência. Agora, se todo mundo chegar numa conclusão, a gente fizer um amplo debate, ouvir os psicólogos, ouvir os professores, e a gente entender que não há nenhum tipo de influência, de interferência dentro da formação do jovem e do adolescente, eu vou ter a humildade suficiente do mundo de eu mesmo pedir o arquivamento do projeto. E não vamos mais discutir isso com a sociedade. Agora, nós temos essa certeza? Você traz dados, eu trago números. Aí há uma discussão. O parlamento alemão, 16 ministros, eles pediram que banisse a produção e a distribuição de videogames. Eu não estou inventando a roda ou reinventando a roda. Um estudo recente que foi publicado na Associação Americana de Psicologia, ele afirma que os jogos influenciam negativamente os seus jogadores. Eu dei um exemplo para você. O garoto, quando ele joga o FIFA Soccer, o sonho dele se espelha em ser o Neymar, o Messi. É algo saudável você querer projetar ser o Pelé, o Messi, alguém que você tem um conceito positivo na sociedade. É muito ruim quando o garoto da periferia, ele cresce por uma ausência do Estado, por uma falta de política pública social, tendo como referência e querendo ser quando crescer o Fernandinho Beira-Mar. Eu acho isso um equívoco. Agora, como discutir isso na sociedade? O Estado vai se omitir? Se todo mundo concluir que o Estado tem que se omitir, eu tenho tantos projetos de relevância dentro do meu mandato, que se iniciou num curto tempo, estou no meu primeiro mandato de deputado federal, apesar de já ter militado na vida pública, como vereador, como deputado estadual, como candidato a prefeito, mas eu apresentei um projeto com relação a aumentar a pena para quem levar telefones celulares para dentro dos presídios. Você acha que eu fui ameaçado ou não, na sua opinião? Agora, alguém tem que colocar o dedo na ferida. O papel do homem público é debater. Agora, se todo mundo acordar e entender que é inócuo, que não tem resolutividade, que o projeto é uma aberração, não tenha dúvida alguma, eu vou ser o primeiro a concluir e falar, olha, humildemente falando, estou arquivando o projeto e segue a vida. Agora, não é, não são relatos que eu tenho recebido de pais.
Agora, o senhor pretende, então, fazer audiências públicas para ouvir autoridades, como o senhor disse, psicólogos, familiares, para ver se continua, mantém o seu projeto ou arquiva? O senhor vai fazer audiências públicas?
Sem dúvida, já, na segunda-feira agora já tem marcado com os agentes responsáveis pela indústria dos games que querem discutir, e eles mesmos se interessaram. Eles mesmos me procuraram uma série de telefonemas para que a gente possa buscar alternativas e aperfeiçoar o projeto. O zero regramento não pode acontecer. Você concorda comigo? Eu não sou o dono da verdade. Você vê que eu não sou democrático. Agora, o que eu acho incorreto é que talvez alguns comportamentos já estejam sendo influenciados. É só você olhar minhas redes sociais, você vai ver as reações extremamente agressivas. Eu sempre fui uma pessoa do diálogo, ponderada, coerente e nada agressivo. Eu respeito para ser respeitado. É apenas isso que eu exijo dentro de uma democracia. Como eu disse, não estou reinventando a roda. Eu estou trazendo um projeto que ele tem todo um trâmite, ele vai passar por comissões, ele vai poder ser destacado, emendado, até arquivado, se todos entenderem que não há nenhum ajuste a ser feito dentro desse projeto. Eu apenas iniciei uma discussão. Eu acho que isso deve ser levado em consideração, não só pela sociedade dos pais, das famílias, dos psicólogos, mas principalmente pela comunidade do game, que entendam que eu quero contribuir para aperfeiçoar e preservar amanhã as próximas gerações. Esse é o meu único objetivo.
Perfeito, deputado Júnior Bozella, conversando aqui no painel eletrônico, falando sobre o projeto dele que criminaliza os jogos eletrônicos com conteúdo que incentive a violência. Muito obrigado pela participação. Nós vamos naturalmente acompanhar, inclusive se houver audiência pública, como o senhor disse, na segunda-feira já tem audiência marcada, vamos acompanhar para ver, né? As opiniões diversas a respeito desse assunto, inclusive acompanhar a tramitação do seu projeto. Muito obrigado por nos atender, deputado.
Eu que agradeço, estou à disposição.
Bom dia.
É a participação do deputado que conversou com a gente, né, Júnior Bozella, Bozella do Rio de Janeiro, não é isso, Bel?
Rio de Janeiro? Deputado do PSL de São Paulo.
PSL de São Paulo, portanto, né, falando sobre a questão da criminalização dos jogos com conteúdo violento, uma entrevista aí feita pela Elisabel Ferreira.